Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João.
E também o coordenador da TVA, o Adriano Piecas. Seja bem-vindo, Adriano.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 83 do Redação Final. A gente começa falando do projeto aprovado com medidas de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. No segundo bloco, o debate sobre os salários e a carreira dos professores do Estado. Na terceira parte do programa, a discussão sobre a segurança nas escolas. Vamos em frente. Então, a gente abre o programa falando da aprovação em plenário de um projeto com medidas de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Que proposta é essa, Suelen?
Bem, João, os deputados aprovaram na última terça-feira, na sessão ordinária, né, de terça, o projeto de lei que dá prioridade das vagas de trabalho em agência de emprego e de vagas nas escolas estaduais para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e seus filhos. Essa proposta foi apresentada pela deputada estadual Dirce Heidescheid, do MDB, e recebeu o voto contrário de 6 deputados, a maioria da bancada do PSL. Foram os votos da deputada estadual Ana Campagnolo, deputado Coronel Mocelim, do deputado Gessé Lopes e do deputado Ricardo Alba, além também do sargento Lima, do PL, e também do deputado estadual Bruno Souza, do Novo. Alguns deputados, em especial a deputada estadual Ana Campagnolo, questionaram o fato da palavra mulheres, porque ela tinha apresentado uma emenda, uma sugestão para que essa palavra mulheres na proposta fosse trocada por pessoas. Neste momento, tiveram alguns debates ali na sessão entre a deputada estadual Ana Campagnolo, a deputada Ada De Luca, a deputada Marlene e a deputada Luciana Carminati, do PT também. A deputada Ada De Luca e a deputada Marlene defenderam a proposta original, falando sobre a questão de garantir um pouco mais de independência financeira para as mulheres que são vítimas e também para que elas pudessem seguir rompendo aí o ciclo de violência. A deputada estadual Luciana Carminati, do PT, também concordou com essa necessidade de oportunizar às mulheres espaços profissionais e também para as crianças, para os filhos, que às vezes podem até ter que se mudar de cidade. A autora do projeto, a deputada Dirce, afirmou que preferia não tratar do assunto sobre essa questão de pessoas ou mulheres, mas falar sobre os números de feminicídios e dos altos índices de violência doméstica, em especial em Santa Catarina, que já esteve aí entre os tops, né, dos estados no país. A proposta, então, foi aprovada com 6 votos contrários.
Justamente nessa discussão em plenário, a deputada Ana Campagnolo argumentou de que, na avaliação dela, seria uma espécie de preconceito restringir esse benefício apenas às mulheres. Ela colocou que, por exemplo, um casal homossexual, por exemplo, não poderia ser beneficiado, né? Se havendo um caso de violência familiar, não poderia ser beneficiado com essa norma. A gente até pegou um trecho do que ela disse no plenário antes da votação. Vamos ouvir.
A emenda que eu apresentei na CCJ, que foi rejeitada, apenas modificava esse projeto de lei trocando a expressão mulher pela expressão pessoa. Mas eu não consigo entender a minha emenda, que estende uma lei que é só para mulheres, para todas as pessoas, foi rejeitada. E eu fico extremamente incomodada com isso, porque... por que esta lei serve para mulheres, mas não serve para outras pessoas?
E também antes da votação, a autora, né, a deputada Dirce Heidescheid, também classificou a aprovação dessa proposta como um momento histórico, lembrando da importância da independência financeira das mulheres para que esses casos de violência não se repitam.
Precisa de independência financeira, precisa de atenção do Estado, precisa trabalhar e ter com quem deixar seu filho em segurança. A aprovação desta lei é um marco para esse parlamento. É um passo para, quem sabe, um dia não precisarmos mais falar deste assunto aqui nesse parlamento.
Então, e outro projeto que foi aprovado na terça-feira no plenário aqui da Assembleia Legislativa foi o PL número 226 de 2018, de autoria da deputada Ada De Luca, do MDB. A proposta, ela obriga o governo catarinense a instalar painéis solares, painéis fotovoltaicos para geração de energia solar nas escolas da rede pública estadual e também nos presídios e penitenciárias do estado. O objetivo dessa proposta é garantir uma economia para o governo do estado na manutenção dessas unidades, né, na operação do sistema penitenciário e do sistema de ensino, e também contribuir para reduzir o impacto ambiental do sistema de ensino e do sistema penitenciário. Essa proposta, no entanto, foi criticada por deputados aqui no momento da votação, como o deputado Gessé Lopes, do PSL, o deputado Sargento Lima, do PL, e também o deputado Bruno Souza, do Novo, que questionou o fato dessa proposta ter sido apresentada por meio de um projeto de lei parlamentar. No entendimento do deputado Bruno Souza, esse tipo de programa de instalar painéis de energia solar em prédios públicos deveria ser uma atitude, uma iniciativa do governo do estado, uma iniciativa típica do Poder Executivo. Ele também questionou o fato do projeto de lei da deputada Ada de Luca não ter nenhum tipo de previsão sobre o custo de quanto dinheiro o estado precisaria investir para ter essa estrutura de geração de energia solar nessas unidades, nas escolas, nos presídios e nas penitenciárias. Vamos ouvir o que disse o deputado Bruno Souza.
Na minha opinião, e eu não estou aqui discutindo o mérito da proposição, porque antes de discutir o mérito, se é bom ou não a microgeração de energia, e que por óbvio é positivo, mas não é a lei que vai fazer isso. Aliás, não é nem a lei que serve para isso. Na minha opinião, essa é uma função de natureza do executivo e não do legislativo. Tanto é assim que o projeto ele não tem nem análise de impacto financeiro ou orçamentário, nada disso.
Bom, apesar desse questionamento, a proposta foi aprovada, né? Muitos deputados defenderam essa proposição no entendimento de que ela pode oferecer uma economia que pode justamente ser revertida em mais recursos para a educação e para a manutenção do sistema penitenciário. Foi isso que disse no plenário a autora da proposta, a deputada Ada de Luca, do MDB. Vamos ouvi-la.
Contribuir com a preservação ambiental e com a sustentabilidade do sistema energético. O dinheiro economizado será reinvestido em ações nas próprias áreas de educação, do sistema prisional, das escolas, hospitais, enfim. Esses prédios públicos deixarão de ser apenas consumidores de energia e serão também produtores de energia.
Muito bem, essa proposta foi aprovada em plenário, ela ainda precisa da sanção do governador para virar lei, e caso ela vire lei, o Poder Executivo vai ter até o dia 1º de outubro de 2021 para apresentar a regulamentação desse programa de colocação de painéis solares nessas estruturas do estado, colocando prazos e também os critérios para esse processo de instalação desses dispositivos para que essas unidades contem com energia solar. E na sessão ordinária da quarta-feira, uma outra proposta foi aprovada aqui no plenário. É um projeto do deputado Kennedy Nunes, né, Adriano?
Oi, João. Pois é, esse é um projeto muito importante porque ele regulariza o teste de aptidão física para grávidas em um processo de concurso. Ou seja, a mulher, por exemplo, fez um teste, fez a primeira fase do concurso, que foi a prova teórica, e no meio do processo, ela descobriu que ela está grávida. Então agora, com esse projeto, ela pode remarcar a data do teste de aptidão física para depois, por exemplo. Então esse projeto é importante porque ele corrige um problema. Ou seja, as mulheres não podem mais ser punidas por uma questão natural, que é, no caso, a gravidez.
É, Adriano, e essa questão foi motivo de muitos processos judiciais, em especial naqueles concursos da Polícia Civil. Muitas mulheres faziam uma prova, por exemplo, no mês de junho, eram aprovadas na prova teórica, mas a prova física era no outro ano. E daí, neste tempo, acabavam engravidando e daí elas tinham que recorrer para que pudesse, se deferido o seu pedido, claro, né, no judiciário, fazer a prova prática.
É, por isso que eu reforço que é um projeto muito importante. E cabe destacar que, para isso, as mulheres que engravidam durante o processo de concurso, elas precisam apresentar um exame que comprove a gravidez e também uma declaração do médico.
É, mas a proposta, mesmo que a mulher já estivesse grávida antes da inscrição, ela mesmo assim ela tem esse direito, caso essa proposta vire lei, ela vai ter esse direito a pedir o reagendamento da prova de aptidão física, né? Que é uma prova característica dos concursos das polícias e também do Corpo de Bombeiros Militar, principalmente.
Exatamente, é para não ter uma discriminação aí pelo fato da gravidez, que é momentânea, na verdade.
É, a ideia é que ela possa solicitar o reagendamento dessa prova e a banca organizadora do concurso vai poder estabelecer essa data num período entre 30 e 90 dias após o fim dessa gestação.
E cabe destacar ainda também que se for opção da mulher, ela pode fazer a prova enquanto grávida também.
Se ela quiser, por sua conta e risco, ela pode optar por fazer a prova no dia que estava previsto, exatamente. Muito bem, essa proposta ainda precisa receber a sanção do governador para virar lei, para ser confirmada como uma nova lei estadual aqui em Santa Catarina. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da discussão sobre o plano de carreiras dos professores da rede estadual de ensino. Muito bem, nessa última semana, os deputados da Assembleia Legislativa deram início a uma discussão sobre a carreira e os salários dos professores da rede estadual de ensino. No final da tarde da quarta-feira, foi instalada uma comissão mista que justamente tem o objetivo de discutir a situação, as perspectivas dos vencimentos e também da carreira dos professores que atuam na rede catarinense, a rede de escolas mantidas pelo governo do estado. É uma comissão mista porque ela é formada por representantes de 3 comissões. São 7 deputados que representam a Comissão de Educação, a Comissão de Finanças e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Nessa reunião, a deputada Luciane Carminati, do PT, foi escolhida como a presidente do colegiado, o deputado Sargento Lima, do PL, como vice-presidente e o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, foi indicado como o relator dessa comissão. O colegiado também tem a participação do deputado Fernando Crelin, do MDB, da Ana Campagnolo, do PSL, do Jerry Comper, do MDB e do deputado Fabiano da Luz, do PT. Essa comissão ela tem 60 dias para concluir os trabalhos. A ideia desse colegiado é, nessas próximas semanas, ouvir representantes do governo do estado, representantes do sindicato dos professores e também de pesquisadores que estudam essa questão da carreira profissional dentro do setor da educação e também no serviço público. O objetivo é, no final desses 2 meses, é que esse grupo apresente para o governo do estado uma proposta de reformulação do plano de carreira dos professores aqui do estado. Durante essa reunião de instalação, a deputada Luciane Carminati falou aos demais membros do colegiado sobre os objetivos dessa comissão mista e também sobre os problemas que afetam atualmente a atuação, a carreira dos professores do Magistério Público Estadual. Vamos ouvir o que ela disse.
Ela tem como objetivo apresentar estudos, análises, pareceres, no sentido de recompor o plano de carreira do Magistério Público Estadual catarinense. Nós temos uma carreira que está bastante achatada, professores desvalorizados, quadros que estão na escola em diferentes funções. Não tem, desde 2018, recomposição das perdas. E nós temos, por outro lado, uma arrecadação recorde, mas que não chega para a educação.
Então, e outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a visita do governador Carlos Moisés, que retornou ao cargo nessa última semana depois de ser absolvido no julgamento do segundo processo de impeachment, uma votação que ocorreu na sexta-feira, dia 7 de maio. Suelen, o que foi discutido entre os deputados e o governador Moisés nesse encontro que ocorreu na terça-feira?
Bom, João, o governador Carlos Moisés da Silva, do PSL, se reuniu com cerca de 25 deputados aqui na presidência da Assembleia Legislativa e os principais assuntos discutidos foram a derrubada dos vetos governamentais sobre as propostas de destinação de recursos estaduais para obras em rodovias federais de Santa Catarina e o anúncio oficial do nome do deputado José Milton Schaefer, do PP, como líder do governo no parlamento. Lembrando que o deputado José Milton Schaefer já era o líder do governo, mas ele se retirou do cargo durante a interinidade, digamos assim, da governadora Daniela Rainer. Sobre a derrubada dos vetos, é que esse projeto foi encaminhado pelo governador Carlos Moisés, foi construído junto com os parlamentares, com algumas emendas e algumas colocações dos deputados estaduais, e ficaram definidas algumas questões, como de imediato 350 milhões de reais para obras em rodovias federais dentro de Santa Catarina. Quando esse projeto foi de novo lá para o Executivo, daí a governadora interina até então, Daniela Rainer, vetou o projeto que havia sido construído. Dessa forma, agora com o retorno de Carlos Moisés ao governo estadual, ele pede que os deputados derrubem aqui na casa um veto que veio lá do Executivo. O governador Carlos Moisés veio acompanhado do chefe da Casa Civil, Heron Giordani, e foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB. O presidente da Assembleia Legislativa falou que é bom, é importante, é relevante que exista aí uma harmonia entre os poderes, até porque todos estão entrelaçados em atender bem os catarinenses. Neste momento, segundo o deputado Mauro de Nadal, presidente do parlamento, a visita do governador de discutir projetos importantes para Santa Catarina, que é, neste caso, o das rodovias, consolida um novo momento para o estado, um momento que fortalece a democracia no cotidiano catarinense. Vários deputados participaram deste encontro, entre eles deputado Silvio Drevic do PP, Jair Mioto do PSC, deputado Dr. Vicente Caro Preso, deputado Ricardo Alba, deputado Milton Opus do PSD, enfim, 25 deputados participaram deste encontro que aconteceu ali na presidência do Parlamento Estadual.
Muito bem, e outro fato que a gente pode destacar dessa última semana aqui na Assembleia foi a assinatura de um termo de cooperação do Parlamento com outros poderes do Estado. O que, que diz esse acordo, Adriano?
Então, João, esse termo foi assinado na última terça-feira e, além da Assembleia Legislativa, também inclui o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público de Contas do Estado. Isso, ele permite que, a partir de agora, os órgãos realizem compras de maneira conjunta. Por exemplo, vamos dizer que antes a Assembleia tinha que comprar folhas de ofício, uma compra única. Agora ela pode consultar os demais órgãos, verificar se eles também têm interesse e incluir no mesmo processo licitatório também a compra de folhas, o que é uma questão muito importante, porque ela oferece mais transparência. Ou seja, esse mesmo pedido vai ser verificado e analisado pelos demais órgãos também. E tem mais um tema que vale destacar, que foi uma questão levantada pelo presidente Mauro de Nadal, que é o preço. Ou seja, vamos dizer que eu vou num bazar comprar uma caneta. O preço é X. Dificilmente eu vou conseguir um desconto. Agora, se eu voltar com mais 4 amigos e disser que eu quero 5 canetas, eu posso negociar o preço. Por quê? É uma quantidade maior, então a margem de negociação também aumenta. Ou seja, o preço da compra final pode diminuir e beneficiar todos os órgãos envolvidos, que são, repito, a Assembleia, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e também o Ministério Público de Contas.
Né, Adriano, esse compartilhamento aí de compra, digamos assim, de processo licitatório vai permitir economia, diretamente, né, falando, e transparência para o setor público, enfim, para a população.
E tem mais a questão da agilidade também, né? Porque, vale reforçar, o termo de licitação é um só, ou seja, não seriam 5 termos como seria antes, né? É um termo só que anda de uma vez só e permite que o processo seja mais ágil.
Muito bem, o segundo bloco do Redação Final fica por aqui. Na terceira parte do programa, a gente fala sobre a discussão no Parlamento sobre a segurança nas escolas. Então, e dois projetos de lei que começaram a tramitar neste mês trazem para o Parlamento Catarinense a discussão sobre a segurança nas escolas. Suelen, uma dessas propostas é da deputada Dirce Haderscheid, né?
Exatamente, João. Essa proposta da deputada Dirce, do MDB, prevê uma proteção, uma vigilância para as escolas, creches e berçários de Santa Catarina. Na verdade, ela sugere na proposta que seja utilizado o pessoal do CETISP, que seria o pessoal da reserva da Polícia Militar, para fazer a vigilância, né, a segurança desses ambientes escolares, uma vez que, infelizmente, há uma semana atrás, a gente teve um registro de um ataque que chocou o país inteiro, no município de Saudade, aqui no oeste catarinense, vitimando aí 5 pessoas, entre elas 3 crianças. Essa proposta pretende aí fazer, né, uma espécie de vigilância, enfim, de controle de segurança, controle de entrada nesses ambientes, escolas, berçários e creches, utilizando aí o pessoal da reserva da Polícia Militar.
A proposta da deputada Dirce obriga que as escolas mantenham essa vigilância, esse serviço de vigilância, tanto as escolas públicas quanto as privadas. E no caso das públicas, prevê a possibilidade de convênio com o CETISP, para realizar esse serviço de vigilância. Essa ideia, essa temática da segurança nas escolas ou nos estabelecimentos de ensino também é tema de um projeto de lei que foi apresentado também nos últimos dias pela deputada Paulinha, do PDT. A diferença da proposta da deputada Paulinha é que ela se refere apenas às unidades de educação mantidas pelo poder público, tanto estadual quanto municipal, e ela também engloba as unidades de ensino superior, também as mantidas pelo Estado, como a UDESC, e as mantidas por municípios, como ocorre, por exemplo, em cidades como Palhoça e também em São José, na Grande Florianópolis.
Importante ressaltar, João, de que se alguém que estiver nos ouvindo quiser comentar ou compartilhar sobre essas propostas que, como o João falou, começaram a tramitar no Parlamento Catarinense, basta acessar a ALESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no seu Instagram ou no seu Facebook. Tem um post lá, inclusive ele está bastante comentado. Algumas pessoas têm falado sobre a importância desse serviço, de que esses projetos realmente tramitem e sejam aplicados no dia a dia, e outras pessoas que discordam, que acreditam que esse ambiente não necessitaria de segurança e que o que aconteceu em Saudades foi um fato isolado. Então você pode participar, interagir, comentar e compartilhar lá esses dois projetos que estão iniciando sua tramitação no Parlamento Estadual.
Nós somos o facebook.com/AssembleiaSC e nós somos o @AssembleiaSC no Instagram, também @AssembleiaSC no Twitter, e nós estamos no YouTube, no canal da Assembleia, youtube.com/AssembleiaSC, e você pode receber informações sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48996011127. Os perfis da Assembleia Legislativa reúnem muito do conteúdo que é produzido pela equipe de comunicação social aqui do Parlamento, que vem num momento de desenvolvimento de novas iniciativas, de novas propostas para estreitar a relação entre o Poder Legislativo e a população catarinense. E nos próximos dias nós temos a estreia de uma nova iniciativa da TVAL, da TV da Assembleia Legislativa. O que a gente pode falar sobre esse novo projeto, Adriano?
Então, João e Suelen, assim como a rádio, a TV também vai ter o seu Redação Final. Ou seja, nós faremos um programa para ser veiculado na sexta, no sábado e no domingo na TV, que vai fazer um apanhado dos principais assuntos da semana aqui no Parlamento. Então, é muito bacana, porque se você não conseguiu acompanhar durante a semana o que aconteceu aqui na Assembleia, vai poder conferir na televisão, reforço, sexta, sábado e domingo, e também nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Vale lembrar que o endereço é @AssembleiaSC e você pode seguir lá, comentar, deixar sua crítica e também sugestão.
Então tá, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a coordenadora da rádio, Suelen Costa, e com o coordenador da TVAL, Adriano Piecas. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!